Olá, pessoal! Este é o podcast do Webinário 3 da disciplina Métodos Avançados de Pesquisa em Saúde e Enfermagem 2 do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que vai aprofundar questões importantes sobre a pesquisa quantitativa. Me chamo Laís Vasconcelos, sou enfermeira, graduada pela Universidade Federal de Campina Grande, mestre em História pela mesma instituição e atualmente curso doutorado acadêmico na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Também atuo como enfermeira plantonista em municípios do interior da Paraíba. E hoje estou com a missão de mediar este momento, o qual propomos abordar os estudos metodológicos sob o olhar da enfermagem. Para isso, trouxemos duas convidadas especiais, as quais irão nos ajudar a entendermos esta tipologia de pesquisa, compartilhando suas experiências enquanto pesquisadoras e nos trarão dicas valiosas. Estarão conosco hoje a Bruna Rodrigues Monteiro, que é graduada e mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, possui residência como profissional em saúde da mulher pela Universidade Federal de Pernambuco e pós-graduação em ginecologia e obstetrícia pelo IDE. Atualmente, cursa doutorado acadêmico pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é professora substituta da Escola de Saúde na mesma instituição, é enfermeira obstetra pelo Hospital Municipal Dr. Percílio Alves, em Ceará, Mirim, e enfermeira do Centro Obstétrico do Hospital Unimed, em Natal. Possui interesse nos seguintes temas de pesquisa: educação em saúde, enfermagem, saúde materno-infantil, humanização do parto e saúde da mulher. E para somar conosco, também estará presente a Marília Souto de Araújo, que é enfermeira, graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, possui mestrado pela mesma instituição, é especialista em enfermagem do trabalho em saúde pública pela Faculdade Metropolitana de Ciência e Tecnologia. Atualmente cursa doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFRN, é servidora pública do município de Santana dos Matos, no Rio Grande do Norte, atuando como enfermeira lotada no Hospital Municipal Clóvis Avelino. Trabalhou como professora substituta da Escola de Saúde da UFRN, foi bolsista no mestrado. Durante a graduação, atuou também como bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científicas, vinculado ao CNPq. É membro do grupo de pesquisa Caleidoscópio da Educação em Enfermagem, desenvolvendo estudos na área de Educação em Enfermagem, Simulação Clínica e Ensino Técnico de Enfermagem. Então, para entendermos o contexto, faz-se importante afirmar que os estudos metodológicos, eles tratam do desenvolvimento, da validação e da avaliação de ferramentas e métodos de pesquisa. A pesquisa metodológica, ela emerge nas publicações em enfermagem em 2006 e apresenta significativo aumento a partir de 2015, conforme coloca Teixeira 2019. A referência mais citada na área de enfermagem é Paul Tillich, que indica os estudos metodológicos como a investigação dos métodos envolvendo a produção, construção, a validação e a avaliação destes, com foco no desenvolvimento de novos instrumentos produtos. Diante disto, ouviremos agora a nossa primeira convidada, que responderá alguns questionamentos. Olá, Bruna. Muito grata por sua aceitação em participar desse momento conosco. Então, gostaríamos de te ouvir sobre como as pesquisas metodológicas, elas vêm sendo utilizadas no contexto da
Agradeço
enfermagem.
pelo convite feito para participar deste webinário sobre pesquisas metodológicas. Como bem abordado por Laís, né, trata-se de um instrumento confiável a qual atua na questão dos fenômenos complexos da saúde, que permite ao pesquisador, permite se adaptar aos objetivos em que o pesquisador pretende alcançar com aquela pesquisa. Então, ela é cada vez mais frequente no, 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 nos, na, nas bancas, nas teses e dissertações da enfermagem, com base no desenvolvimento ou de instrumento, né, na produção de cartilhas, protocolos, diagnósticos de enfermagem, de tecnologias duras. E consiste ainda, apesar dela ser complexa, ela está multifacetada na realidade do Brasil. Pois permite também a questão da construção, você pode trabalhar ela no contexto de construção, validação e avaliação, ou pode desenvolver pesquisas voltadas para construção e validação, depois outra pesquisa voltada para avaliação do produto formato. E aí, o que a gente observa no âmbito do desenvolvimento é que ainda há uma carência no aspecto dos referenciais metodológicos para o desenvolvimento dessa pesquisa, a qual não invalida, né, o desenho dela, mas quando se faz uso de um bom referencial, a gente possui um embasamento metodológico, assegurando assim o direcionamento da construção, validação e avaliação. E assim, consequentemente, tendo resultados sólidos e confiáveis diante dos testes rigorosos que vai ser aplicado pela pesquisa.
Ótimo, Bruna. E daí eu acredito que encontramos algumas pesquisas com várias nomenclaturas. E penso que seja importante a gente esclarecer. Estudo metodológico e estudo de validação são a mesma coisa?
Se os estudos metodológicos e estudos de validação são as mesmas coisas, é importante enfatizar que não, né? A gente vê na literatura, nas teses, nas dissertações, que há essa mesclagem entre estudos metodológicos e estudos de validação. O que eu quero acrescentar aqui é que não são a mesma coisa, e a pesquisa metodológica, ela é um macro, ou seja, ela engloba a construção de um produto, né, que inicialmente você vai fazer a construção desse produto pode ser através de uma revisão de literatura, embasamento da experiência vivenciada pelo pesquisador, participação do paciente-alvo no protocolo, observação da realidade. Depois, essa pesquisa metodológica, ela adentra num aspecto da validação e encerra com a avaliação, tanto na abordagem quantitativa quanto na abordagem qualitativa. Ou seja, elas não são as mesmas coisas. A validação, o contexto de validação, está dentro do estudo metodológico, que você pode produzir um estudo que seja construção, validação e avaliação. Você pode construir, depois você pode validar e depois você pode avaliar.
Portanto, a validação integra os estudos metodológicos. E o que você nos tem a dizer sobre este delineamento?
Sobre esse tipo de pesquisa, né, a pesquisa metodológica, como bem abordado, é que ela favorece o direcionamento da nossa assistência, tanto no aspecto científico como no aspecto prático. No entanto, há ainda necessidade de estudos que trabalhem a questão com referencial metodológico para um direcionamento padrão, bem como a questão de estudos voltados para a validação e a avaliação deste produto formado, seja ele protocolo, uma tecnologia, né? Nas revisões de literatura, você observa que a maioria das teses e dissertações trabalham mais no aspecto da construção, a validação está a meio termo e a avaliação ainda se faz.
Então, eu aqui agradeço, né, a valiosa contribuição da Bruna, e agora a gente vai partir para um ponto do nosso diálogo que necessita de mais atenção, né? A gente vai buscar explorar um pouco sobre o contexto da organização do desenho metodológico. E para isso a gente vai ouvir agora a nossa segunda participante, a Marília. Olá, Marília. Desde já eu já agradeço a sua participação. E nossa primeira questão, né, disparadora para esse momento do diálogo é: existem etapas fixas para desenvolver as pesquisas metodológicas?
Boa tarde a todos, principalmente a Laís e Bruna, pelo convite, Laís. E é uma honra estar aqui nesse podcast, nessa entrevista com Bruna e com vocês, ouvintes. Então, meu nome é Marília, sou enfermeira e fui convidada para participar desse webinário sobre estudos metodológicos. Então, quanto à primeira pergunta, Laís, que você fez sobre essas etapas fixas, é uma pergunta muito interessante porque Os estudos, né, em metodologia mesmo da pesquisa, a gente vê etapas, né? O que é que a gente vai fazer na coleta de dados, como a gente vai fazer a análise dos dados, enfim. Nos estudos metodológicos, a gente não pode dizer com exatidão que existem essas etapas fixas. Basta pensarmos que os estudos metodológicos, eles servem de delineamento para diferentes criações. Podemos citar os instrumentos, a construção de escalas, de cartilhas e até mesmo a criação de diferentes tecnologias em enfermagem, tanto as tecnologias de produto quanto as de processo. Mas a construção de um simulador, por exemplo, que inclusive é o meu projeto de pesquisa de doutorado. Então, assim, as etapas desse delineamento, desse tipo de estudo, ele depende do que você está objetivando construir. Se você vai construir um instrumento, se você vai construir um simulador, são coisas diferentes, né? Mas todas essas construções, elas perpassam a necessidade de um levantamento de teorias sólidas sobre o seu construto, ou seja, sobre o seu objeto. Se você não tiver uma teoria sobre isso, uma teoria sólida e bem fortificada, você, enquanto pesquisador, deve realizar um levantamento de todas as evidências disponíveis que sejam realmente evidências fidedignas, sistematizar essas evidências de modo que você possa ter esse suporte teórico bem fundamentado. Inclusive, sobre esse aporte teórico, inclusive Pasquale, ele fala muito sobre essa necessidade da gente aprofundar nesse polo teórico, que ele é realmente a base, é o fundamento de qualquer tipo de estudo, mas principalmente os estudos metodológicos, e que a fragilidade dos estudos metodológicos é em decorrência justamente da falta de uma consolidação desse aporte teórico pelos pesquisadores. Os pesquisadores normalmente já constroem os seus produtos muitas vezes com base no empirismo, e o fundamento e essa âncora que deve existir numa teoria sustentada não existe, e isso fragiliza muito os estudos. Dessa maneira, a gente deve ter como a primeira etapa dos estudos metodológicos, uma etapa até fixa, eu até reitero, eu até corrijo o que eu tinha falado anteriormente, que não existem etapas fixas, mas a gente pode sim dizer que esse aporte teórico, ele deve ser uma etapa fixa dos estudos metodológicos, independente do que vai ser construído, certo? E a partir disso você vai partir para a construção, para a validação e enfim, que a gente vai poder falar um
Isso
pouquinho
mesmo, Marília. Ótima
sobre isso.
colocação. Esqueci de me apresentar também, né? De me apresentar. Eu sou Bruna, enfermeira. E aí, quando essa parte de fixa, né? De estudos seguir etapas fixas, ele vai muito também da questão assim: não significa que você construir, você vai ter que validar ou avaliar. Você pode fazer um estudo só de construção. Mas para você fazer um estudo de validação ou avaliação, tem que ter algo construído, né? E essa construção tem que ter um embasamento, pelo menos metodológico, né, que vai guiar e fazer todo o discernimento da pesquisa.
Importantes colocações, meninas. Então agora vamos comentar um pouco sobre a validação.
Bom, a gente sabe quando a gente fala assim, ah, vamos falar de validação. Vamos pensar por que que a validação ela surge enquanto uma possibilidade. Na verdade, nem tanto como possibilidade, mas como uma necessidade. A gente tem um número crescente de pesquisas, quando a gente trata mesmo da enfermagem, pesquisas que ela objetivam é identificar, medir, avaliar desfechos de saúde, como por exemplo, avaliar o nível de ansiedade, avaliar se uma pessoa ela tem uma ela tem autoconfiança, ela tem qualquer medida que avalie uma característica psicossocial, vamos supor. E dessa maneira, muitos estudos eles vão sendo construídos com esse objetivo e muitos questionários vão sendo criados para avaliar essas propriedades, né, de medidas. E aí, o pesquisador ele deve ter uma atenção voltada para essa escolha desses instrumentos adequados para ver se eles realmente eles vão definir o que você está querendo, ou seja, se eles serão válidos, se eles terão confiabilidade, fidedignidade. Dessa maneira, esses questionários, esses instrumentos, eles devem estar adequados, eles devem ser construídos de forma precisa e de forma interpretável. Dessa forma, a gente pode falar que a validade de um instrumento, ela refere-se basicamente à capacidade que ele tem de medir, de avaliar realmente aquilo que você está mensurando, sem a presença de um viés, ou seja, sem a presença de um erro nesse desenho de estudo que possa vir a comprometer as conclusões dos seus resultados. Então, o reconhecimento da qualidade desses instrumentos torna-se um aspecto fundamental, a gente pode falar, para que a gente possa ter legitimidade, credibilidade desses resultados de uma pesquisa. Dessa forma, o processo de validação é extremamente essencial para que a gente possa trabalhar com instrumentos que eles sejam válidos, que eles mensurem realmente o que a gente
E
está avaliando.
sobre os referenciais adotados no momento da validação, o que você nos tem a
Existem
dizer?
diversos referenciais para estudos de validação, mas sem dúvidas, na enfermagem, as teses e dissertações que tratam de validação, quando a gente vai fazer uma análise, elas quase que em sua plenitude utilizam Luiz Pasquale como a referência base. Pasquale é um psicólogo, um pesquisador contemporâneo, que trata da psicometria contemporânea, que ela é definida como maneiras e técnicas, na verdade, de você quantificar fenômenos que são, em sua base, em seu fundamento, são fenômenos qualitativos, subjetivos, fenômenos psicológicos. Então, eles vão identificar formas de medir variáveis psicológicas que tenham características, no caso, qualitativa, mas quantificar. Como, por exemplo, a avaliação da ansiedade, de agressividade, de autoconfiança, de autoestima, de qualidade de vida, que são variáveis subjetivas, porém a psicometria ela permite essa quantificação. Mas, como eu disse, não foi Pasquale que criou, que instituiu a psicometria. Ele é um pesquisador contemporâneo. A psicometria ela surge em bases teóricas clássicas, que inclusive ela é fundamentada em duas teorias, a nível de conhecimento, a teoria clássica dos testes e a teoria de resposta ao item. Então, essas teorias elas foram criadas na década de 50, de 60, e foram aprimoradas e Pasquale, em seu livro, ele traz, que é o nosso livro base de utilizado para estudos de validação, ele traz essa explicação dessa validação e toda, além de uma explicação, ele traz um método, né, dividido em polos que vão caracterizar e trazer essa validação enquanto método de pesquisa e de maneira que possa trazer legitimidade e credibilidade para essa medição quantitativa, mesmo de variáveis
E
subjetivas.
neste direcionamento, nós vamos ao encontro de Medeiros e Colaboradores de 2015, quando colocam que é possível perceber um número crescente de pesquisas na área da saúde adotando o desenvolvimento de instrumentos para verificar e avaliar um fenômeno. Os autores ressaltam que é imprescindível que os instrumentos possuam fidedignidade e validade para minimizar as possibilidades de julgamentos subjetivos. Assim, o reconhecimento da qualidade do instrumento torna-se um aspecto fundamental para a legitimidade e credibilidade dos resultados de uma pesquisa, o que reforça a importância do processo de validação. Então, eu queria saber se teria como você falar um pouco mais sobre isso.
Então, como a gente já vem discutindo esse processo de validação, eu acho que o objetivo dele fica bem claro, que é justamente a gente criar um instrumento e validar, seguindo uma sequência de procedimentos metodológicos, objetivando que ele possa garantir a eficácia e tenha confiança para que ele ateste aquilo que ele está se propondo a medir, a avaliar. Então, no momento em que a validade desses instrumentos elas são atestadas e demonstradas, esse instrumento ele tem credibilidade para ele ser utilizado na prática, né? Na nossa realidade, na prática em enfermagem. Então, essa validade, reiterando, ela é justamente essa, como a gente pode falar, essa capacidade de um instrumento, de uma medida poder realmente avaliar com precisão o fenômeno que você está avaliando. Então, nós temos três principais técnicas de validação, que vai ser a validação, a validade de construto, a validade de critério e a validade de conteúdo. A validade de construto, ela é basicamente quando você busca testar se o seu instrumento, a seu aporte teórico do seu instrumento analisado, ele vai realmente ter um aporte adequado para garantir que você consiga medir o que você está querendo, o seu fenômeno, né? O seu construto. Ou seja, nesse momento vai ser avaliado os itens que vão construir que vão pertencer a esse instrumento, se esses itens são adequados, se eles são representativos para em termos de conteúdo, para garantir que o seu fenômeno ele vai ser medido de forma adequada. É nesse momento, por exemplo, que a gente vai utilizar os especialistas, que eu acredito que todo mundo já teve algum contato com isso, quando você vai mandar o seu instrumento para uma avaliação de especialistas, eles vão avaliar numa escala e a partir disso você vai poder utilizar o índice de validade de conteúdo, né? O IVC. E aí você vai ter uma proporção dessa porcentagem de juízes que concordam com os aspectos do seu instrumento, os aspectos detalhados, e aí você vai ver se você consegue seguir para a etapa seguinte. Ressalta-se que esse índice de validade de conteúdo, ele deve ser no mínimo 0,8, né? Ele vai até 1, 1 é o máximo. Então, partindo para a validade de critério, na validade de critério, a gente vai ter buscar, na verdade, medir o quanto que o seu instrumento criado é capaz de garantir, predizer um desempenho ou um comportamento específico de uma pessoa. Nesse momento, o pesquisador ele deve adotar uma pesquisa, um critério, um instrumento que já seja padrão ouro para avaliar o seu fenômeno, né, o seu construto, e aí o pesquisador ele vai testar a validade da medida analisada e comparar com essa medida padrão ouro. E a partir desse momento, ele vai ver se os seus resultados vão concordar ou não com esse padrão ouro, né? Se ele concorda, o seu instrumento vai ser considerado válido. A validação de construto, por fim, ela vai realmente, ela é o ponto-chave da validação, porque ela vai verificar se as variáveis que foram elencadas, elas representam aquele fenômeno a ser medido, né? Aquele construto. Então, a fim de estabelecer a validade desse construto, vão se gerar hipóteses e testes estatísticos para verificar se as variáveis analisadas elas vão medir de fato o fenômeno identificado. Dessa maneira, esses testes eles vão avaliar as correlações dessas variáveis com o fenômeno. A partir disso, vai ter que ser feita essa validação estrutural ou fatorial, que é outra técnica muito complexa de testes estatísticos, que é a análise fatorial, onde você vai fazer essa avaliação dessas correlações entre variáveis e se elas estão relacionadas entre si. Dessa maneira, como a gente até já tinha falado, que Pasquale, ele traz essa composição de todo esse método de validação em polos, que é o primeiro polo, que é o polo teórico, o segundo, que é o empírico, e o terceiro, que é o analítico, passando por todos esses polos de procedimentos, a gente vai ter uma validação realmente do instrumento, que ela vai perpassar os três tipos de validade. Dessa maneira, a gente percebe muito que a validação ela não é basicamente você criar um instrumento e manda para juízes avaliarem. Uma validação realmente, ela tem toda essa complexidade envolvida para que ela realmente seja significativa, né? Não adianta a gente fazer uma validação de um instrumento só para colocar lá no artigo que é um instrumento validado. Não, a gente precisa desse aporte teórico e dessa de cumprir realmente, de fato, todos esses polos que na prática envolve dissertações, teses, né? Muitas vezes a gente não consegue fazer um estudo de validação bem feito, que passe por todas essas etapas em uma dissertação ou uma tese, muitas vezes, né? Mas a gente consegue realmente fazer, cumprir todas essas etapas trabalhando em conjunto, porque realmente é um trabalho muito complexo e que necessita de formulação de teorias que embasem a todo momento todos esses processos de validação e de testes estatísticos.
Perfeito, Marília. E acredito que seja importante a gente acrescentar os estudos metodológicos que dão suporte às pesquisas de validação dos diagnósticos de enfermagem, onde identificamos autores trabalhando com análise de conceito, com a validação do conteúdo e também com o momento de validação clínica. E aqui eu ressalto, né, o referencial metodológico desenvolvido por Lopes e Silva, onde eles vêm orientar, né, a criação e validação dos diagnósticos de enfermagem a partir da validade teórico-causal, onde é desenvolvida uma teoria de médio alcance por meio de uma revisão de literatura, em que essa revisão ela embasa, né, os atributos essenciais, os antecedentes clínicos, as definições conceituais e operacionais e as relações causais entre os conceitos relacionados a esse diagnóstico. É um passo fundamental para edificar a construção da teoria de médio alcance. E, assim, após, né, esse momento de desenvolvimento, né, da teoria relacionada do diagnóstico, a gente vai observar uma validação de conteúdo, onde há consultas de especialistas, e também um terceiro momento, que vai ocorrer a validação clínico-causal do diagnóstico, que seria justamente a aplicação na prática, né? E esse método, né, esse referencial metodológico, ele vem fornecer um arcabouço teórico para sustentar os componentes de um diagnóstico a partir da identificação dos conceitos importantes como fatores etiológicos ou indicadores clínicos, além de estabelecer as relações causais entre seus componentes que amparam a ocorrência do diagnóstico. E daí vemos uma importante, né, pesquisa relacionada à produção do conhecimento da enfermagem. E dando seguimento, né, Marília, o que você gostaria, né, de acrescentar, de falar mais sobre
Seu
este
comentário,
delineamento?
acredito que vai contemplar as dúvidas de muitas pessoas que estão assistindo, ouvindo, né, o nosso podcast nesse momento, pessoas que estão aí fazendo estudos com validação de diagnósticos, construção de diagnósticos, e assim, é muito importante que esse processo de validação seja respeitado, principalmente pelos impactos clínicos, né, na nossa assistência. Então, assim, sobre esse delineamento, tudo isso que a gente conversou hoje é o mínimo do que é esse mundo dos estudos metodológicos, da pesquisa metodológica. E mesmo ela sendo caracterizada como um desenho de pesquisa adicional, né? Não é um delineamento de pesquisa que ele está dentro do grupo de estudos experimentais, secundários, não experimentais. Ele está lá como adicionais. Ele é um delineamento que está cada vez mais em abrangência, muitas pessoas estão utilizando, ele traz muitas possibilidades de melhora da nossa prática clínica, da nossa prática profissional. E o que Pasquale critica, realmente um ponto que eu trago para que os ouvintes possam refletir, que é sobre a necessidade de um aporte teórico. A gente precisa se embasar em fundamentos teóricos para que a gente possa realmente ter um processo de construção de produtos, de instrumentos que eles sejam válidos, porque não a gente não pode se fundamentar basicamente nos testes estatísticos, porque isso não é o que vai dizer que o nosso instrumento ele é válido, ele realmente está avaliando o que a gente está medindo, mas no momento em que a gente se fundamenta em teorias, em evidências, todo esse processo, ele vai ficar muito mais fiel, muito mais válido e muito mais, vai ter com muito mais significância clínica, né? Que foi até o que a gente vem discutindo na disciplina, que é realmente os impactos que esses estudos eles vão trazer para a prática. E ainda a gente chama atenção para essa possibilidade desses estudos metodológicos estarem contemplando o processo de avaliação. A validação em si, ela já é um processo de avaliação e muito bem feita. Mas os estudos metodológicos, eles permitem que os pesquisadores eles possam trazer outros delineamentos para concluir esse processo de avaliação. Por exemplo, a gente vai ter uma construção de uma tecnologia. E aí a gente pode utilizar o estudo metodológico e, por fim, para avaliar a eficácia dessa tecnologia, desse instrumento, enfim, a gente pode fazer, por exemplo, um estudo experimental, um estudo quase experimental, que vai estar dando suporte para que a gente realmente possa avaliar a eficácia dessa construção, desse produto, certo? Então, é basicamente isso. Eu convido que vocês realmente leiam as referências que foram disponibilizadas, porque realmente é um assunto complexo, mas a gente espera que possa ter contribuído para vocês nesse processo aí de envolvimento e adentrar nesse mundo dos estudos metodológicos.
Obrigada, Marília. E agora nós vamos para os momentos finais, né, deste podcast, onde queremos expressar nossos agradecimentos às ricas contribuições, né, da Bruna, da Marília, e os agradecimentos aos materiais, né, que foram disponibilizados para as consultas. Também nos colocamos à disposição caso surjam dúvidas ou necessite de alguma fundamentação ou embasamento para pesquisar em algum material. E esperamos que esse diálogo possa contribuir de alguma forma para esclarecer algumas dúvidas. E até a próxima!